E isso a maior parte dos partidos aqui não o pode dizer. Senhor Presidente, que o jornalismo atravessa uma crise profunda e difícil solução não é novidade. A era digital trouxe novos desafios para o setor e, infelizmente, as empresas de comunicação social não conseguiram superar estes desafios, atirando a atividade e os seus profissionais para uma situação de crise. Os jornalistas com parcos salários e os órgãos de comunicação social presos a um sistema de cliques em busca de visualizações que desvirtua a profissão e coloca em risco a imparcialidade e a isenção. Exemplos não faltam, é indiscutível o valor do jornalismo sem fins lucrativos porque foca-se no público e não na necessidade de gerar lucro. E o facto de não precisar de se focar na necessidade de gerar lucro permite que os seus profissionais investiguem, avaliem e denunciem sem medo de qualquer represália. No fundo, acaba por ser o jornalismo sem fins lucrativos que honra a classe profissional. Os projetos do Bloco e do Livre e pretendem que o jornalismo sem fins lucrativos seja incluído na lei-quadro do Estatuto de Utilidade Pública, mas isto coloca-nos algumas reservas. É que, de acordo com o artigo 4º da lei-quadro do Estatuto de Utilidade Pública, o Estatuto pode ser atribuído a pessoas coletivas que persigam fins de interesse geral, regional ou local e que, e isto não se lê no projeto do Livre, cumulativamente cooperem com a administração central, regional ou local. Ora, esta exigência de cooperação impede-nos, em si, de incluir o jornalismo no Estatuto de Utilidade Pública, porque a comunicação social não pode estar subordinada ou condicionada com a administração pública, até porque todos sabemos quem é que a controla. O problema destes projetos também é que, ao incluir estas entidades jornalísticas no Estatuto de Utilidade Pública, estaremos a colocar em risco a necessária separação entre jornalismo e o poder político-administrativo. Mas mais, o que o Livre e o Bloco pretendem é o Estado a pagar publicações como os 74 desta vida, que mais não fizeram do que atacar as polícias, chamando-lhes racistas e xenófobos. Portanto, é importante apoiar o jornalismo sem fins lucrativos, mas este apoio não pode colocar em causa a sua independência e não pode, ainda mais, colocar um fardo maior.
Obrigado, Sr. Deputado. Ora, vou passar à sessão, à intervenção de encerramento. O autor da iniciativa. Sra. Deputada Clara Sousa Alves, Partido Social Democrata, 6 minutos para a intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O jornalismo é a espinha dorsal de qualquer verdadeira democracia. É essencial para garantir a liberdade de informação e de pensamento, fomentar o pluralismo e a diversidade de opiniões e exercer o indispensável papel de fiscalização do poder, independentemente de quem o exerça e onde quer que esteja. Algo que todos nós conseguimos reconhecer é que o jornalismo tem um papel central no fortalecimento da nossa democracia. Mas para cumprir essa missão de forma eficaz, o jornalismo precisa de algo fundamental: independência, pluralismo e, acima de tudo, sustentabilidade. Lamentavelmente, o setor atravessa uma grave crise. Durante os anos da desgovernação socialista, o setor da comunicação social foi relegado para segundo plano. Acompanhámos notícias sobre o encerramento de redações, a precarização de jornalistas e um crescente monopólio mediático, especialmente nos grandes centros urbanos, deixando o interior num deserto de notícias. Esta situação, senhoras e senhores deputados, não surgiu do nada. Foi fruto de anos de inação e falta de estratégia. Mas estamos finalmente a virar a página este Governo trouxe uma nova visão. Prova disso são as 30 medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social que enfrentam o problema com seriedade e equilíbrio. São medidas para apoiar o jornalismo, fomentar a inovação tecnológica e garantir mais transparência ao setor. E este, senhores deputados, é o caminho certo. Os projetos de lei que hoje discutimos, do LIVRE e do Bloco de Esquerda, trazem uma visão limitada e, diria até, perigosa. Antes de mais, é importante recordar que o Estatuto de Utilidade Pública é um regime excepcional. Destina-se a entidades que, sem fins lucrativos, servem o interesse público e o bem comum. Ora, ao expandir este estatuto, é preciso garantir que ele não seja desvirtuado ou até instrumentalizado. O LIVRE e o Bloco de Esquerda propõem incluir o jornalismo sem fins lucrativos no Estatuto de Utilidade Pública. À primeira vista, até pode parecer uma boa ideia apoiar financeiramente organizações que promovam o jornalismo como um bem público, mas se olharmos com atenção, vemos de facto problemas graves. Primeiro, o risco de instrumentalização. Estas propostas abrem a possibilidade de criação de entidades que, em vez de servirem a missão de informar com isenção e independência, podem ser utilizadas para promover interesses privados, políticos ou económicos. Imaginem o seguinte: entidades criadas por partidos, sindicatos ou grandes empresas, disfarçadas de organizações jornalísticas sem fins lucrativos. Estas entidades, sob a capa da utilidade pública, poderiam usar os benefícios fiscais associados a este estatuto para promover agendas próprias e influenciar a opinião pública através de uma linha editorial totalmente dominada por interesses privados que nada têm a ver com o bem comum. Em vez de um jornalismo isento, teríamos ferramentas de propaganda camufladas como meios de comunicação independentes. E exemplos não faltam, senhores deputados. O Esquerda.net, completamente alinhado editorialmente com a agenda política do Bloco de Esquerda, poderia beneficiar de um regime excepcional como este. E estaríamos nós a legislar à medida de alguns. Nestas condições, este jornalismo, em vez de escrutinar o poder, torna-se ele mesmo num instrumento útil ao serviço de poderes mais ou menos orgânicos, mais ou menos visíveis. Isto é especialmente preocupante. Isto é especialmente preocupante num setor que já enfrenta dificuldades em manter a confiança dos cidadãos. Pior e segunda crítica, o Estatuto de Utilidade Pública permite o acesso ao regime do mecenato, um mecanismo previsto para incentivar o apoio a causas nobres. Contudo, o mecenato, ao contrário da lei da transparência para os mídias, não exige que os financiadores sejam identificados publicamente. Na prática, isto significa que uma entidade jornalística poderia receber fundos de grupos privados ou empresas sem que o público soubesse quem está por trás desses financiamentos. Senhores deputados, o que é que acontece quando o financiamento dito ao conteúdo editorial? O jornalismo perde a sua independência e a confiança dos cidadãos é posta em causa. Em terceiro lugar, as propostas criam um sério risco de distorção da concorrência. Ao conceder o Estatuto de Utilidade Pública a certas entidades jornalísticas, estas teriam custos operacionais significativamente mais baixos devido aos benefícios fiscais previstos na lei. Qual seria o resultado, senhores deputados? Os jornais que operam no mercado normal, já de si fragilizados, teriam ainda mais dificuldades em competir. E isto é justo para os pequenos jornais locais que lutam diariamente para sobreviver? Não. Um jornal regional tradicional que paga impostos competiria com uma nova entidade, sem fins lucrativos, que além de isenta dessas despesas, pratica preços muito inferiores na publicidade. Resultado, o jornal tradicional perde espaço e o mercado sofre um desequilíbrio grave. E confesso, é incompreensível que o Bloco de Esquerda e o LIVRE, sempre atentos e preocupados com as desigualdades, não tenham pensado e muito menos previsto uma salvaguarda que nos parece no mínimo essencial. A obrigatoriedade destas entidades prescindirem das receitas de publicidade. Mas nem isso. E tudo isto, claro, é agravado pela falta de rigor no processo. A própria Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública exige um procedimento específico para a inclusão de novas pessoas coletivas. Um processo que estas propostas ignoram completamente. Senhoras e senhores deputados, se queremos apoiar o jornalismo, temos de fazê-lo com medidas sérias que protejam a sua independência e não comprometam o seu papel como pilar da democracia. Estas propostas falham este objetivo, não resolvem a crise do setor e arriscam aprofundar os problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, LIVRE, dispõe de 1 minuto e 13 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns comentários às intervenções que me antecederam. Em primeiro lugar, com alguns esclarecimentos práticos, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pergunta por que não estender este tipo de regras que nós propomos a todo o jornalismo. O que acontece é que muitas dessas regras já estão cobertas pelo plano apresentado pelo Governo. O jornalismo não lucrativo é que tinha sido deixado de fora, daí a intenção desta proposta. É preciso também deixar claro que, quando se diz que o jornalismo não lucrativo é que honra a profissão de jornalista, na verdade, o jornalismo é honrado no jornalismo lucrativo ou no não lucrativo, desde que saiba que uma empresa comercial existe para dar lucro e podemos respeitar um jornal, por isso percebemos qual é o seu modelo de negócio. Pior, e onde pode haver precisamente desonra, é em jornais e em títulos de imprensa supostamente lucrativos, mas que na verdade estão a ser utilizados para razões políticas, não dando nunca lucro. Mas queria focar-me na intervenção do PSD para dizer que lamento a confusão que é feita na análise destas propostas e a oportunidade que se pode perder num setor do jornalismo, que é o que mais está a aumentar em todo o mundo, para criar sinergias que possibilitem expandir jornalismo português, tanto ao nível europeu como da lusofonia, e criar novas oportunidades para a nossa imprensa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Maria Costa, Partido Socialista, para uma intervenção. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do LIVRE apresentam a esta Assembleia dois projetos de lei que visam alterar a Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, aprovada pela Lei 36/2021, de 14 de junho, atribuindo fins de utilidade pública aos meios de comunicação social que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos. Para sustentar a sua pretensão, os proponentes referem a existência de uma grave crise no jornalismo, como alcance nacional e internacional, apontando como principais causas a proliferação de empresas de comunicação social e a aglomeração de muitos órgãos jornalísticos em poucas empresas de média, o que dizem fomentar uma lógica de mercado e um combate pelas audiências, e relegar para segundo plano outros órgãos de jornalismo, como seja o jornalismo de investigação, tecnológico, cultural, de reflexão, local ou regional, entre outros. Neste sentido, observam que o Estado não deve continuar alheio ao apoio ao setor da comunicação social e que o jornalismo não pode continuar a ser deixado apenas à boa vontade de alguns filantropos ou fundações, sobretudo no momento atual em que pela Europa fora crescem os populismos e a desinformação a eles associadas. Além das motivações já expressas, os proponentes acrescentam que a inclusão de organizações sem fins lucrativos que exerçam como atividade principal o jornalismo na lista de entidades que podem ser beneficiárias do Estatuto de Utilidade Pública reveste, por um lado, uma medida simbólica, uma vez que se traduz no reconhecimento por parte do Estado do papel público que o jornalismo tem na sociedade e promove, por outro, a existência de mais investimento e com maior diversificação nos órgãos de comunicação social potencialmente beneficiários. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, se atendermos às preocupações da comunidade científica de ciências e comunicação expressa no trabalho realizado em centros de investigação e estabelecimentos de ensino superior, eles transmitem-nos que as fragilidades do setor estão bem documentadas em pesquisas que demonstram os problemas decorrentes da falência do modelo económico, da concentração da propriedade, da falta do pluralismo, do acesso a canais alternativos, de veiculação de conteúdos, do crescente poder das fontes e dos movimentos de desinformação. Estes e muitos outros fatores evidenciam a necessidade de se continuar a debater o valor que se atribui ao jornalismo, uma atividade tão necessária à confiança e à ação esclarecida, a uma cidadania responsável e participativa. É nossa convicção, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a ligação entre a qualidade da informação e a democracia, bem como o contributo do jornalismo para a construção de uma sociedade plural, desenvolvida, participativa e atenta às transformações do mundo, são pilares fundamentais do Estado Democrático. Como referia alguém numa crónica, a crise do jornalismo é a crise da democracia, pois se o Estado tem o dever constitucional de assegurar a existência de um serviço público de rádio e televisão, não pode alijar as responsabilidades relativamente à concentração da propriedade privada de jornais nem a negócios pouco transparentes que coloquem em risco o pluralismo.